Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. O escrivão não se atreveu dessa vez a replicar. Ouvindo pronunciar o nome da Rússia e da Imperatriz Catarina, curvou a cabeça de um modo teatral e respeitoso. O compadre prosseguiu voltando-se para os jurados. Não acrediteis nas historias da carochinha, que vos querem embutir os tais reformadores do júri. A obrigação do jurado se limita a conhecer o fato, e não há um só de vós que não seja capaz de empenhar essa missão. Também eles diziam aqui há anos atrás que os nossos males provinham da chamada justiça barata e fizerão uma reforma para acabar com os juízes populares. Mas qual foi o resultado da reforma? Em lugar de um juiz municipal e outro de orfãos, que eram os juízes leigos, derão-nos igualmente leigos 6 suplentes do juiz municipal, um delegado, uns poucos de subdelegados, e uma dúzia de suplem, 4 de tudo isso em cada vila 1. Se os sujeitos dos bradavão que as vilas não tinham gente para os 2 lugares de juízes leigos 1, de modo que onde não havia 2, descobrirão eles 2 dúzias e que tais iotes, senhor escrivão, como é que se diz em certos casos lá na sua geringonça judiciaria? Não é, embargado seja o embargante, pois eu parafraseio o dito e requeiro que reformados sejam estes reformadores. O escrivão deu um salto para a frente, cuspiu à direita, cuspiu à esquerda, e exclamou gritando como um possesso. Os grandes estadistas da minha terra já condenarão definitivamente o júri. Pof! Ubradou o compadre paciência. E não há de ser um velho desmiolado que me fará adoplar ideias perigosas e arear chicaço. Pofo pof! Abaixa o escrivão. Mor júri. Mor júri. 169. Viva o júri! Vivam as instituições livres! Gritou ainda mais alto ao do compadre. Viva! O escrivão não pôde mais conter-se e, vermelho como um camarão torrado, com os olhos em chamas e a boca espumante, avançou para o meu pobre compadre paciência e, como último argumento da sua lógica, deu-lhe tão tremendo murro que quase o deitou por terra. Em um abrir e fechar de olhos filarão-se os 2 antagonistas. O escrivão agarrou-se aos peitos da anisia do compadre Dmitro, e este fez honra igual à aristocrática e bela casaca do seu adversário. Os jurados começarão a dar gritos de ordem. Ordem 1 e eu achando que devia pôr um termo àquela vergonhosa briga, principilha a perchar as abas da anisia do compadre, com quanta força tinha, e tanto puxei, que por fim de contas caí de pernas para. 170. Ar com as abas da anisia nas mãos enquanto o escrivão caía do outro lado ao mesmo tempo e bem de pernas para o ar com os peitos anisia entre os dedos, ficando em pé entre nós o compadre a paciência com a gola e os traseiros da anisia no corpo. Valente anisia quelau. Resistiu e ainda em pedaços ficou no corpo do seu dono, como Sebastopol ainda em poder dos russos, apesar dos postos avançados que tomam os auxiliados, ou para mais propriedade da comparação, anisia fez-me lembrar a constituição do império, que por mais que lhe tenham arrancado retalhos e pedaços, ainda se conserva embora dilacerada presa ao coração do povo. Mas a desordem não ficou aí. Viva o júri! Tinha bradado victorio somente um intrépido e indomável paciência, que apenas viu em pé o seu adversário, atirrou-se de novo sobre ele. Os jurados acudirão então e o escrivão dando as gâmbias, pôs receber a provas da força do velho, pôs-se a gritar com toda a força dos seus pulmões. A quem der, rei? Querem assassinar-me. A quem der, rei? O juiz de direito, o promotor e o advogado já estavam jogando o voltarete, e muito ocupados com uma casca não se lembrarão de que o escrivão poderia dar cá, mas de súbito acudirão 3 meirinhos. E logo após o subdelegado, mestraço de eleições apenas os viu o escrivão correu para eles e bradou para a autoridade policial. Senhor subdelegado, prenda aquele revolucionário. O sublegado não fez mais cerimonia, piscou um olho ao meirinhos e dirigindo-se ao compadre paciência, exclamou. Está preso? Eu preso. E me escrivão? Não é da sua conta. Eu fui agredido. Para estes senhores... A pele depois da estar na deia. É uma injustiçal. Silêncio. Não insulte as autoridades. É uma prepotência. Meirinhos, gritou o sublegado, tranquei-me já e já esse tratante na enxutial. Na chovia. Eu na enxovia. Isso é contra a Constituição. É uma infâmia. O compadre Paciência queria ainda protestar. Mas os três meirinhos agarraram-se a ele, e sem respeito a seus velhos anoso foram levando quasi de rastos. Ora viva lá a Constituição! Disse o escrivão, soltando uma risada de escárnio. Cinco mini pois estava ou pobre compadre Paciência trancafiado no chilindró, que se ele não fosse compadre de meu tio, não me causaria dó nem piedade a sua sorte. Os tais senhores liberas e preconizadores do progresso são verdadeiros com 170 doutores de peste e devem por isso mesmo ser recolhidos à cadeia, espécie de lazaretos muito convenientes para se guardarem em quarentena os patriotas. Ainda bem que a polícia entende a coisa assim e prende e solta quem quer, sem dar satisfação a ninguém, não fosse a terir iria do Brasil dá-la costa nos cachopos dados da anarchia. Viva, pois, a polícia, que é o sexto e penúltimo poder do império. Digo sexto e penúltimo, porque além dos quatro poderes reconhecidos pela defunta, ainda há mais três em que ela não falia, e que são os seguintes cinco.
O posseis, a polícia-te, o fisco.
Tornando, porém, ao meu compadre, não tenho remédio senão ir tocar os pauzinhos para tirá-lo da enxovia. Sou, por consequência, obrigado a interromper, não sei por que tempo, a minha viagem. 174. E enquanto o pássaro não sai da gaio, tratarei de ver se engordo o russo queimado e a mula russa do meu compadre, para continuar em breve e menos vagarosamente esta importantíssima viagem e encher com observações novas a carteira de meu tio. Livraria Lamertense, procurações de próprio punho. Notas de observações jurídicas sobre o decreto N. 79 de 23 de agosto de 1890, que oídos por Samuel Martins, bacharel em direito um vol.
Do César, entre o fui ver, segundo decreto.
181 de 24 de janeiro de 1890, anotado e seguido do respectivo formulário pelo Dr. Alencastro Altran, juiz de casamentos na cidade da Vitória e ele o santo um vol. Brochado 3 Fózero, encadernado 4 Ozero. Guia e o oito Raal, contendo na sua íntegra lei em 35 de 27 de janeiro de 1892. Convenientemente anotada e seguida de formulários para todos os atos de alistamento e das eleições pelo doutor Alencastro Altram, um vol. Brochado 2, encadernado 3-0. Regimento de sus testes judicias, aprovado por decreto de 2 de setembro de 1874, acompanhado de notas, avisos e disposições imperativas até o presente. Nova edição correta, um vol. De 250 páginas, brochado 3. Encadernado 4-0. Roteiro dos oficiais de justiça, ou manual das suas atribuições ou deveres, com formulário para todos os atos judiciais, pelo Dr. Alencastro Altran, um vol. Cardo do 2-0. Desfalou e nenseia-se respectivo processos, segundo decreto N. 917, 24 de outubro de 1890, anotado de acordo com a legislação vigente, pelo Dr. Manuel Godofredo de Alencastro Altran. Juiz de Direito 1 vol. Brochado 13, encadernado 4-0. Lições de Política Positiva, professadas na Academia de Belas Artes por Gevi. Lastarraria, traduzidos do espanhol por Lúcio de Mendonça 1 vol. Com perto de 500 páginas nitidamente impresso e bem encadernado 108 mil. Esta é uma cópia digital de um documento ou parte dele que pertence a um dos acervos que participam do projeto da Brasiliana OTP. Trata-se de uma referência, a mais visível, a um documento original. Neste sentido, procuramos mera integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no ambiente digital, com exceção de ajustes de cor, contraste e definição. 1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais.
Os livros, certos e blimágenos na Brasiliana Digital são todos de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial das nossas imagens.
A trisão!
Quando utilizar este documento em outro contexto, você deve dar crédito ao autor ou autores, à Brasiliana Digital e ao acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica e metadados do redutório digital. Pedimos que você não republique este conteúdo na rede mundial de computadores, internet, sem a nossa expressa autorização. Direitos do... No Brasil, os direitos do autor são regulados pela Lei 9. 610 de 19 de fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão também respaldados na Convenção de Berna de 1971. Sabemos das dificuldades existentes para verificação se uma obra realmente encontra-se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que algum documento publicado na Brasiliana esteja violando direitos autorais de tradução, versão, edição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe imediatamente e Brasiliana USP.